Quando você ficar mais velho, duas coisas você tem que ter para ser feliz: um propósito e alguém para amar. Sabe por que muita gente fica deprimida? Elas não têm propósito. Porque Deus, ele pode mudar qualquer pessoa a qualquer momento. Eu duvido que o apóstolo Paulo, que até então era Saulo, ele esperava encontrar Jesus no caminho de Damasco. Ele não merecia uma visita de Deus, mas ele recebeu uma porque Deus tinha um plano para a vida dele. Amém? O que você está esperando? Pense nisso. E acho que uma das razões pelas quais Deus me disse: aumente a sua fé. E houve alguém que me disse que ouviu dois outros pastores dizerem a mesma coisa, que Deus disse a eles para aumentar a fé deles para este ano. Sabia que você não pode receber nada de Deus a não ser pela sua fé? E você está sentado aí esperando para ver o que Deus vai fazer? Ou você está ativamente perseverando com a sua fé e acreditando em Deus para fazer coisas grandes em sua vida? Quero que vocês reflitam nisso hoje. O que você está esperando? Tenha grandes expectativas? Bem, e se eu esperar grandes coisas e não acontecerem? Bem, e se você esperar por grandes coisas e elas acontecerem? Eu prefiro acreditar no muito e conseguir a metade do que acreditar no pouco e conseguir tudo. Tenha sonhos grandes e orações ousadas. Salmos 27, 13 e 14 diz: o quê? O que teria acontecido comigo se eu não acreditasse que eu veria a bondade do Senhor na terra dos viventes? Graças a Deus não temos que esperar até irmos para o céu para ver coisas boas. Podemos ver coisas boas aqui em nossa vida. E isso realmente me ajudou, sabe? Porque eu tenho feito isso há muito tempo. E quanto mais você faz algo, então às vezes mais tentado você fica a se cansar de fazer aquilo. Não é verdade? Algo com o qual você fica tão animado no início e continua por 40 anos é tipo... Mas isso realmente me ajudou nos últimos 2 ou 3 anos a esperar em Deus todos os dias. Eu espero todos os dias que Deus faça algo incrível e chocante. Eu disse a Deus: eu quero viver com a minha boca aberta de admiração assim, ó. Vamos lá. Eu entrei aqui hoje, saímos do carro pela garagem, e enquanto entrávamos, eu disse ao Mike: quer saber? Eu quero ajudar todas as pessoas do planeta. Não seria bom? Ei, por que não ter grandes sonhos? Você diz: bem, isso é impossível. Bem, nada é impossível com Deus. Nosso programa de TV é transmitido em 106 idiomas em cerca de 2/3 do mundo. Agora, eu não acho que 2/3 do mundo esteja me ouvindo, mas deve haver alguns milhões, sabe? E vidas estão sendo mudadas pela palavra. Eu poderia ter crido para ajudar 3 e talvez só tivesse ajudado 2. Estou crendo para ajudar a todos e nós ainda não conseguimos, mas estamos a caminho. E de propósito, eu não faço isso todos os dias. Tem dias que eu me esqueço, mas quase todos os dias eu digo em voz alta: eu estou esperando que algo de bom aconteça comigo hoje. Eu estou esperando que algo de bom aconteça através de mim hoje. Não queira coisas boas somente para você, mas queira que Deus use você para fazer coisas boas para as outras pessoas. Todos os dias, pergunte a si mesmo: o que posso fazer por outra pessoa hoje? O que eu tenho que eu posso doar? Eu amo doar. Nunca, jamais fique bravo com ninguém na igreja. Vou falar com você sobre ofertar. Em todos os lugares que vamos, se fala sobre doar? Se você for comer fora, depois do culto, vai chegar a hora quando eles vão vir até a sua mesa e falar sobre a gorjeta. E você não vai ficar bravo com isso. Você já espera por isso. O único lugar onde as pessoas ficam bravas com isso é na igreja. Isso não faz o menor sentido. Nem o evangelho é de graça, bem, mas os canos que o transportam não são. Amém? E não é bom para você não fazer nada. Eu me pergunto, e se nós agíssemos como Paulo, sabe? Ele disse aos coríntios que ele estava enviando alguém com antecedência para dizer a eles para se prepararem para a oferta. Então, quando ele chegou lá, tudo já estava pronto. Agora, como você teria agido se na semana passada tivesse recebido uma ligação? Vamos, pense nisso, se na semana passada você tivesse recebido uma ligação, sabe, a Joyce vai estar em Lakewood no domingo e então traga um pouco mais, porque vamos dar uma boa oferta quando ela for embora e você pensaria, bem, você é maluco, o que você está fazendo me ligando, me pedindo dinheiro antes mesmo de eu chegar aí? Mas Paulo fez isso, ele disse, eu enviei alguém com antecedência para que vocês se preparassem para a oferta que enviaremos para os pobres da Macedônia, onde quer que ele fosse, Macedônia ou qualquer outro lugar. E então, tem muitas coisas que estamos perdendo de vista, que precisamos ter a certeza de que não perdemos o controle. Então, eu estou dizendo a todos aqui, a menos que façam suas ofertas uma vez por mês aqui ou algo assim, mas vocês não precisam sair daqui hoje sem fazer nada? E não estou recebendo oferta para que eu possa ser usado e dizer o que eu digo. Você não deve sair sem fazer nada. E talvez muitos de vocês não vão, mas tem muita gente que faz isso. Estou apenas dizendo. Quantos acreditam que não é bom que você fique com tudo e não faça nada? É muito fácil deixar para lá. Espere, aguarde, anseie pelo Senhor. Seja corajoso, ousado e deixe que o seu coração seja firme e constante. Sim, espere, aguarde, anseie. Espere pelo Senhor. Eu amo isso. Coisas que você pode esperar. Se você tem pessoas em sua vida que precisam mudar, espere que isso aconteça. Espere mais oportunidades, mais portas abertas. Toda vez que você sair, espere favor. Não é tão legal ter favor? Cara, é tão empolgante ver Deus lhe dar favor e alguém te tratar de modo especial sem motivo algum e saber que não há razão para eles fazerem isso, tem que ser Deus fazendo. Pequenas coisas, você vai às compras e o atendente diz, você tem o cupom de 40% de desconto que está no jornal? Não, eu não tenho. Bem, eu vou ver se consigo um para você. Eles não têm que fazer isso? Isto é um favor de Deus. Espere ver Deus fazendo coisas incríveis em sua vida. Espere a cura se você tiver problemas de saúde. Não espere ficar doente o tempo todo. Eu estou esperando um ano saudável e sem dor. Amém? Eu não gosto da palavra doença. Me disseram que eu tenho uma doença degenerativa do disco nas minhas costas. Bem, eu disse, eu tenho que me regenerar. E eu me recuso a ter medo. Sabe, o pensamento vem. Bem, como vai ser daqui 4, 5 anos? Bem, sabe, Deus vai me manter de pé e ativa enquanto Ele quiser que eu faça o que eu estou fazendo. Amém? Chame a existência as coisas que não existem. Não chame as coisas que já existem. Elas sempre existiram. Isto nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Veja, o levanta e vai de Timóteo se levantou e foi. E Paulo escreveu a ele em 2 Timóteo 1:6 e disse, Eu quero lembrar a você de atiçar. Reacender as brasas, acender a chama e continuar a arder. O dom gracioso de Deus, o fogo interior que está em você por meio da imposição das minhas mãos com as mãos dos anciãos, na sua ordenação. Então, sabe, às vezes sentamos e esperamos que alguém venha e nos agite. Nós esperamos que alguém nos atisse. Veja, Davi disse que ele se encorajou no Senhor. Às vezes temos que encorajar a nós mesmos, sabe? Eu escrevi 143 livros, eu acho. E sabe, os devocionais são os mais difíceis para mim. 365 devocionais, são muitos devocionais. E isso acaba chegando perto de 90 mil palavras. Eu escrevi um monte deles. Mas o que é engraçado sobre isso, e você não pode ficar bravo com as pessoas por isso, porque com certeza ninguém realmente entende o que o outro está fazendo, sabe? Dr. Paul vai para a África 3-4 meses por ano e todos nós ficamos, achamos isso tão lindo. Mas não tem ninguém aqui que saiba o que é isso. Conversei com ele a respeito e ele está tão feliz em fazer isso. Ele ama isso. Deus pode. Ele pode te dar a graça de fazer coisas que não fazem nenhum sentido para ninguém. Se é isso que ele quer que você faça. Eu mal podia esperar para voltar à estrada. Porque eu fiz isso a vida toda. Mas o engraçado é, eu posso terminar um devocional ou um livro de 60 mil palavras ou o que for, e eu digo a minha família ou alguém por perto, eu terminei o meu livro. Ah, isso é bom. Às vezes quero perguntar, é só isso? Você tem ideia de quanto trabalho? Poderíamos ter um pouco mais de entusiasmo do que só, ah, isso é bom? Sabe, a mãe cozinha, ela vai ao supermercado, ela compra tudo e cozinha, ela arruma a mesa bem bonita. Todos se sentam e em 15 minutos já comeram o que ela levou o dia todo para cozinhar. Deixam a bagunça e vão brincar e o pai vai assistir um jogo de futebol na TV e ninguém fala, ótimo trabalho, mãe, obrigado pela comida. Nós precisamos começar a incentivar uns aos outros um pouco mais. Pense no que as pessoas estão fazendo e o que as leva a fazê-lo. De qualquer forma, estou me divertindo. Agitem uns aos outros, diz Hebreus 10. Consideremos e tenhamos um cuidado atento e contínuo para cuidar uns dos outros. Ouça isso, estudando como podemos estimular, incentivar, incitar ao amor e às ações úteis e atividades nobres. Digamos que você ouça que alguém em seu local de trabalho, isso aconteceu em nosso escritório uma vez, sabe? Alguém me diz que fulano tinha se mudado para um apartamento novo, não tinha muito dinheiro, não tinham conseguido comprar uma cama, então eles estavam dormindo em um colchão. No chão, sabe? E o que é que nós costumamos dizer? Vou orar por você. Sério? Por que você não vai e compra uma cama para eles? Bem, um homem aqui aplaudiu. Eu não tenho dinheiro para comprar uma cama para eles, ok. Então, junte com algumas outras pessoas e faça o que a Escritura diz. Agite-as para que vários de vocês contribuam. Você sabe o quanto seríamos mais felizes se nós ficássemos ocupados tendo um propósito? Dick Van Dyke, nos seus 90 anos, disse, quando você ficar mais velho, duas coisas você tem que ter para ser feliz. Um propósito e alguém para amar. Sabe por que muita gente fica deprimida? Elas não têm um propósito. E não há desculpa para não ter um propósito. Tem muita gente sofrendo. E não estou me gabando quando digo isso, mas eu realmente, absolutamente amo dar coisas para as pessoas. Eu escuto o que as pessoas dizem quando elas me dizem que querem ou precisam de algo. E se eu puder fazer acontecer, vou fazer acontecer. Um amigo nosso tem um pequeno negócio e, através desse negócio, conheceu uma senhora viúva que é dona de uma casinha, mas ela teria que vendê-la porque ela não tinha o dinheiro para pagar os impostos todos os anos. E ele simplesmente pegou o telefone e ligou para várias pessoas e perguntou se podíamos. Ela não tinha como fazer tudo sozinho e perguntou se poderíamos contribuir. Então, agora todo o ano, seus impostos estão pagos. E assim, então, ela não precisa viver com medo de perder a sua casa. Atiçem uns aos outros. Isso não é muito melhor do que se reunir e fofocar durante o almoço sobre tudo que você não gosta? Por que não apenas dizer a alguém? Por que nós não vamos tomar um café e falar sobre maneiras de abençoar as pessoas? Vamos lá. Já pensou em fazer isso? Como nós podemos abençoar as pessoas? Quantas pessoas você acha que tem nesta igreja que você frequenta que estão necessitadas? Mães solteiras que nunca podem se dar ao luxo de levar seus filhos para almoçar? E você poderia facilmente fazer isto acontecer. Bem, porque eu deveria fazer isso, nem a conheço. Bem, melhor ainda. Vamos, isso faz algum sentido para alguém aqui? Segunda Pedro diz, eu acho certo que enquanto eu estiver neste corpo, a incentivá-los, fazendo isso por meio de lembrá-los. E Paulo disse, eu nunca me canso de pregar as mesmas coisas repetidamente para vocês. Eu estou lhes instigando a se lembrarem. E é exatamente isso que estou fazendo aqui hoje. Eu estou lhes instigando para você voltar para as coisas que você já sabe, mas talvez tenha apenas deixado de lado. Estou falando das coisas que você pode fazer este ano para ter uma vida mais feliz. E você não vai ter uma vida mais feliz só porque se senta e espera que alguém apareça e te faça feliz? Eu sempre me surpreendo com o homem que ficou sentado à beira do tanque de Betesda por 38 anos. Sabe, eu poderia trabalhar nessa história em toda a mensagem sem cansar. Esse cara, por 38 anos, ele estava com aquela enfermidade e ele ficava deitado perto do tanque, onde todo mundo estava doente, porque uma vez por ano um anjo vinha e então ele agitava as águas e quem entrasse primeiro na água recebia um milagre. E ele estava ali há 38 anos e então Jesus veio e disse a ele, eu amo isso. Há quanto tempo está deitado aí? 38 anos, diz na Amplificada, e em choque ao perceber aquilo. Às vezes nós não damos conta de quanto tempo rodeamos a mesma montanha estúpida, esperando que uma outra pessoa venha e conserte tudo. Pare de colocar numa outra pessoa a responsabilidade pelo que você deveria estar fazendo por si. Deus me disse uma vez, pare de colocar no David a responsabilidade pela sua alegria. Vamos, alguém está entendendo isso? Você não está me fazendo feliz? Que tal você mesmo se fazer feliz? E como você faz isso? Fazendo uma outra pessoa feliz. Vamos, quero ter a certeza de que vocês me ouviram. Sabe como você pode aumentar a sua alegria? Fazendo alguém feliz. Oh, sim, eu estou falando a verdade. O que você semear, você vai colher. Não há razão para um cristão ficar entediado. Estou tão entediado? Bem, então você não está fazendo nada. E Jesus disse a este homem, e eu amo isso, na Amplificada, você está realmente falando sério sobre querer ficar bem? Então vou lhes perguntar, quaisquer que sejam os seus problemas, você realmente está falando sério sobre superar isso e sair desse poço e viver a vida pacífica e alegre pela qual Jesus morreu para lhe dar? Você fala sério? Se você está, então você pode ser livre. Deixa eu te contar, para superar o que eu passei na minha infância, eu tive que levar a sério sobre ficar bem. E sabe o que esse homem disse a Jesus? Eu amo isso. Toda vez, Jesus, que eu tento entrar naquele tanque, eu não tenho ninguém para me ajudar. Então alguém sempre chega na minha frente. Tá aí, tá bem aí, ó. Nesses 38 anos, ele poderia ter se arrastado até aquele tanque. Quer saber, dá para se mover um bocado em 38 anos? E talvez a palavra de Deus para você hoje seja: mexa-se. Talvez você não possa fazer tudo, mas não faça nada só porque você não pode fazer tudo. Vamos lá. Zaqueu, ele tinha uma pequena deficiência, ele era baixinho e ele ouviu falar de Jesus. Jesus estava vindo, ele era um cobrador de impostos. As pessoas odiavam os cobradores de impostos, porque eles não só recolhiam o imposto, mas eles pegavam aquele dinheiro para eles mesmos. E assim roubavam das pessoas. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus e queria vê-lo, então ele correu à frente da multidão, pois sabia que não conseguiria no meio dela. Então ele correu na frente da multidão e subiu numa árvore. E quando Jesus passou por ali, e acho isso muito interessante, de onde ele estava, ele olhou para cima. Por quê? Porque ele olhou para cima só ali, porque havia algo no espírito de Zaqueu que atraiu Jesus a ele. Vamos lá, Jesus gosta disso. Eu vou encontrar uma maneira, eu não vou me sentar e sentir pena de mim mesma, mas vamos lá. Cara, eu tive que parar de sentir pena de mim mesma porque eu fui abusada na infância. Deus disse, você pode ser lamentável ou poderosa, mas não os dois, sabe? Vamos lá. Talvez sua resposta hoje seja: suba numa árvore. Mexa-se um pouco e suba numa árvore.